muito boa tarde. A empresa Atlântico Line vai contar na sua frota com 2 navios elétricos orçados em 25 milhões de euros no âmbito do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, anunciou esta terça-feira o titular da pasta das finanças dos Açores. Duarte Freitas referiu que no capítulo da descarbonização vai haver uma aposta inovadora em 2 barcos elétricos para operarem nas ilhas do Triângulo.
2 barcos elétricos para operar nas ilhas do Triângulo, libertando os atuais navios da Atlantic Line para novas rotas, como por exemplo a rota Ponta Delgada, Vila do Porto.
Falando em conferência de imprensa, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública explicou que a tecnologia os faculta a existência de barcos com raio de ação Pico Faial ou Pico São Jorge, sendo que não existe ainda hoje tecnologia suficientemente madura para se ter barcos elétricos para outras rotas de maior distância. Para além do investimento na descarbonização da economia por via da aquisição de navios elétricos, o Governo dos Açores vai proceder à abertura pela primeira vez de uma linha regional para o apoio direto às empresas de 22 milhões de euros para a sua modernização e transformação digital, uma vez que as linhas existentes eram de âmbito nacional.
Haviam projetos dirigidos às empresas, mas eram de gestão nacional. Neste caso, vamos propor a alocação de uma verba substantiva de mais de 22 milhões de euros para as empresas regionais.
O governante salvaguardou que, corrigindo uma injustiça do atual PRR, o Governo dos Açores propõe a alocação de verbas para investimentos a realizar pelo poder local.
O Governo dos Açores propôs a alocação de verbas para investimento por parte do poder local, que não tinha essa faculdade nas atuais verbas do PRR nos Açores. E estas verbas para o poder local, nomeadamente para as câmaras e juntas de freguesias, destinam-se à modernização administrativa e à transição digital, como aliás já existem no âmbito da administração pública regional.
Todas estas propostas do PRR foram formalizadas junto do Governo da República para integrar o pacote de projetos nacionais que irá ser submetido à Comissão Europeia. Duarte Freitas indicou que no capítulo do acesso das entidades regionais aos avisos nacionais do PRR, já 22 milhões de euros foram aprovados em candidaturas regionais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo acusou ontem a Eletricidade dos Açores, a EDA, de ter uma gestão ineficiente e de não querer otimizar a rede apostando numa ligação de todas as ilhas por cabo submarino. A Associação Empresarial que representa as Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, em comunicado de imprensa, avançou que a EDA prefere continuar a receber dinheiro da República pela sua ineficiência de gestão, com claros custos para todo o tecido empresarial dos Açores, do que otimizar a rede. Uma empresa com 51% de capitais públicos não pode fazer a proteção dos investidores. A sua obrigação deve ser a defesa do tecido empresarial da região. Na inauguração do novo sistema de armazenamento de energia por bateria da Ilha Terceira, a 13 de março, o presidente do Conselho de Administração da EDA, Nuno Pimentel, alertou para os elevados custos de produção de energia nos Açores, alegando que a região tem 9 mercados isolados, porque não é técnica e economicamente viável transportar a eletricidade por cabos submarinos entre as 9 ilhas. Nuno Pimentel disse ainda que o arquipélago ficou excluído do mercado liberalizado europeu por decisão da Comissão Europeia por se integrar nas micro-redes isoladas e ter consumos muito distantes dos 3 mil gigawatts, dimensão considerada mínima para um mercado liberalizado eficiente. Agora, a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, liderada por Marcos Couto, manifestou a total discordância com as declarações do presidente da EDA, criticando a grande resistência à liberalização do mercado energético nos Açores. A Associação Empresarial considerou que a estratégia de energia para os Açores está totalmente errada e desafiou a EDA a apostar em medidas que tornem a energia mais barata através da ligação por cabo entre todas as ilhas, otimizando a rede através da canalização dos excessos de produção para as ilhas, onde ela é necessária. Aquela Câmara do Comércio apelou a uma reflexão estratégica sobre o futuro do setor energético nos Açores, num ofício enviado ao Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, no qual também manifestou preocupação com o aumento dos preços da energia, reivindicando a implementação de medidas compensatórias. Um dos sindicatos que representa os trabalhadores da cooperativa Praia Cultural acusou esta terça-feira o município da Praia da Vitória de não dar informação suficiente sobre o processo de reestruturação que vai implicar rescisões por mútuo acordo. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A coordenadora do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins nos Açores, bem-vinda Borges, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, deixou várias questões.
As dúvidas surgem, são bastantes, são quais os setores que vão ser afetados e os que vão ser reduzidos, qual o número de trabalhadores nesses setores, os valores da indemnização calculados, se estão ou não corretos, e é também a questão do prazo, a partir de quando quem quiser, a partir de quando é que tem o seu processo concluído.
A pedido do CETAL, o prazo para a comunicação da intenção de rescisão foi alargado para 10 de abril, mas segundo o sindicato, o município não avançou com o número exato de trabalhadores a despedir, nem identificou os setores afetados, e há medo em relação ao futuro dos trabalhadores.
Nota-se medo e grande preocupação. Muitos deles até são jovens, não há muitos trabalhadores com idades para além dos 60 anos. Alguns contraíram empréstimos para casa, outros estão a constituir famílias. É uma situação muito complexa. São 165 trabalhadores que estão com contrato por tempo indeterminado na cooperativa e são 8 trabalhadores que estão com contrato a termo certo. Os sindicatos não foram nem ouvidos, nem achados nesse processo. Apenas o que se conseguiu foi prolongar o prazo que está a decorrer até 10 de abril para os trabalhadores que o queiram fazer por mútuo acordo.
Bem-vinda, Borges alertou que, de acordo com a lei, a rescisão por mútuo acordo só pode abranger 25% dos trabalhadores de uma empresa com um número inferior a 200 trabalhadores, o que significa que, dos 65 a 80 que serão dispensados, só 41 poderão beneficiar dessas condições.
O despedimento por mútuo acordo só abrange 25% dos trabalhadores numa empresa com um número inferior a 250 trabalhadores, que é o caso da Cooperativa Praia Cultural. Destes 165 trabalhadores, só podem ir por mútuo acordo, 25% dá cerca de 41 trabalhadores. O que é que acontece se forem mais os trabalhadores que manifestarem a sua vontade em irem para o mútuo acordo? Na verdade, têm o fundo de desemprego, mas não têm as condições do mútuo acordo, que é diferente da situação de despedimento.
A dirigente sindical disse que há funcionários da cooperativa que trabalham no tribunal na repartição de finanças, em creche e ateliês de tempos livres, mas não há ainda garantias de que possam ser integrados noutras instituições. Acusou ainda a autarquia de ter dois pesos e duas medidas por revelar a alguns trabalhadores que não serão dispensados. A presidente do município reiterou que não pode avançar com o número exato de despedimentos enquanto não souber quantos funcionários vão aderir às rescisões por mútuo acordo. Quanto ao prazo para a conclusão do processo, Vânia Ferreira disse que vai depender do volume de rescisões, mas que a autarquia tudo fará para que seja até o final de abril. Vânia Ferreira reconheceu que terão de existir despedimentos para além das rescisões por mútuo acordo, que pelas indicações da autarquia não deverão chegar ao limite de 25% previsto na lei.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nunes da Fonseca, prometeu esta terça-feira fazer tudo para fiscalizar o mar nos Açores, enquanto o presidente do Governo Regional pediu meios para proteger as zonas marinhas. O general falava na sede da presidência do Governo Regional, em Ponta da Algaba, após uma audiência com o líder do Executivo Açoriano, José Manuel Bolheiro. Nunes da Fonseca lembrou que a proteção do mar é uma responsabilidade inerente à atividade das Forças Armadas e reiterou a sua disponibilidade para apoiar a região em missões de busca e salvamento e proteção civil.
manifestei a disponibilidade das Forças Armadas para continuarem a servir no limite das suas capacidades, com racionalidade, com equilíbrio, as populações da região autónoma dos Açores, cumprindo não apenas as missões militares, mas também outras missões que são importantes no arquipélago.
O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolheiro, elogiou a ligação entre as Forças Armadas e o povo açoriano, exemplificando com a ajuda no abastecimento à Ilha das Flores durante o mês de março ou o apoio à população da Ilha de São Jorge durante a crise sismovulcânica do ano passado. Sublinhando a importância estratégica dos Açores no contexto nacional, Bolheiro alertou para a necessidade de meios de proteção marinha.
Perante os novos desafios, sobretudo no que diz respeito a novas tecnologias, no que diz respeito, por exemplo, à proteção do nosso mar e das novas áreas de reserva marinha protegida, ou mesmo desta dimensão tão significativa da nossa zona económica exclusiva, há também esta expectativa dos meios, todos eles, seja ao nível do ramo exército, ramo marinha, seja o ramo força aérea, de podermos ir acompanhando essa disponibilidade.
Recorde-se que na segunda-feira o chefe do Executivo açoriano anunciou a criação de uma comissão interdepartamental com o objetivo de emitir orientações políticas fundamentais que conduzirão à fase final da rede de áreas marinhas protegidas no arquipélago.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Em 2022, a Inspeção Regional de Turismo efetuou 348 ações de fiscalização, 311 ações de detecção, tratou 188 reclamações e 26 denúncias e instaurou 6 processos de contraordenação, registando uma evolução positiva no cumprimento da regulamentação no setor, informou ontem a Secretaria Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Citada em nota de imprensa do Executivo açoriano, Berta Cabral, Secretária Regional da Tutela, refere que o relatório da Inspeção Regional do Turismo demonstra que o número de estabelecimentos de alojamento detectados em situação ilegal tem vindo a diminuir de forma consistente desde 2018 e que em 2022 se atingiu o número mais baixo desde 2015, mesmo estando perante um cenário de incremento da oferta e da procura. Também o número de reclamações apresenta uma tendência decrescente desde 2018, tendo sido apenas registadas 188 reclamações em 2022, por comparação com as 317 em 2018, 277 em 2019 ou 203 em 2021. Dada a evolução favorável da situação pandémica em 2022, a Inspeção Regional do Turismo conseguiu planear e realizar inspeções de rotina de fiscalização do cumprimento da legislação turística relativamente aos alojamentos, atividades e profissões turísticas, as quais haviam sido suspensas desde o início da pandemia da Covid-19.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Discutir o futuro das pescas nos Açores é um dos objetivos da Semana das Pescas dos Açores que está a decorrer até amanhã na Ilha do Faial. Os Açores e a Europa é o tema central desta edição. Abordar um novo quadro comunitário é uma das principais finalidades.
Pretendemos debater aqui o quadro financeiro plurianual 2021-2027, de forma a tentarmos consensualizar prioridades estratégicas aqui na área das pescas, que, como é conhecimento público, existe uma grande dependência, diria eu até, das políticas regionais, daquelas que são traçadas em nível europeu e dos financiamentos que são canalizados para a região. Portanto, o que se pretende é tomar decisões políticas conscientes, participativas e inclusivas. E pensamos que este fórum contribuirá para este efeito.
Manuel de São João, secretário regional do Mar e das Pescas, revelou o que vai acontecer hoje e amanhã.
No dia 5 de abril há uma deslocação à Ilha de São Jorge. Em São Jorge teremos tanto um painel de controle e inspeção da atividade da pesca, portanto também com intervenção dos inspectores de Cabo Verde e das Canárias e da Madeira. E no dia 6, dia do encerramento, temos debate sobre áreas marinhas protegidas, com a apresentação do programa Blue Azores pelo arquiteto Luís Brito Abreu, e com a intervenção do professor Emanuel Gonçalves, com a intervenção também do professor Adriano Quintela. Também temos ainda a intervenção do Paulo Nascimento Cabral e do Dr. Luís Sousa, da Autoridade de Gestão do Mar 2030, e teremos a intervenção também do Dr. Sérgio Faias, que é Presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca.
A sessão de encerramento contará com a presença de Tiago Pitti Cunha, Administrador Executivo da Fundação Oceano Azul, que trará uma perspectiva diferente sobre a questão das áreas marinhas protegidas. O governante fala também da importância e das vantagens que trazem para os Açores os apoios da Europa.
É muito importante esses apoios que são dados no âmbito do quadro financeiro plurianual europeu, são muito importantes para toda a fileira. É com isso que contam os produtores, os comerciantes e, enfim, até a própria indústria. Porque, a nível europeu, pensamos que as políticas que nós temos implementado nos Açores, e com agora a implementação das áreas marinhas protegidas em 30% de mares Açores, isto constitui um avanço muito significativo na valorização dos nossos recursos, por um lado, e por outro lado, esta implementação das áreas marinhas é um exemplo, é um modelo daquilo que os Açores estão dispostos a fazer no âmbito da política marítima nacional e europeia.
A Semana das Pescas dos Açores reúne até amanhã no FAIAL decisores políticos dos Açores, da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde, bem como a comunidade científica e as associações de pescadores e armadores. Coloca o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.